Bem-vindo, maravilha, bem-vinda, malta toda que está aí a entrar. Obrigado por teres aceitado, fiz que estás aqui, estou muito curioso porque eu normalmente não preparo quase nada porque eu gosto que seja assim uma conversa e que seja uma conversa mesmo muito livre, que é aquilo que eu também gosto de ouvir, vá lá, nas entrevistas, então é uma coisa um bocadinho egoísta, pumba, pronto, fica assim.
Exato.
Ok? Esta conversa é gravada, passa amanhã no programa Português Pessoal. Na Rádio Universitária de Minho. Malta, se quiserem seguir e apoiar, estejam à vontade. Armando, tenho tantas perguntas a saltitar na cabeça, mas vamos assim por partes. Ora bem, o que é que, sem querer ir àquelas coisas clássicas de onde é que tu vieste, por onde é que tu
Ah.
vais, o que é que estás a fazer, tenho aqui muitas perguntas, mas se calhar começava por te perguntar isto, porque do pouco que eu fui assim fazer da TPC, eu creio que te ouvi dizer que te sentes numa fase muito madura e o Cans tem um pouco a ver com isso, não é? Este último disco de bala, não é? Mas em que sentido é que sentes essa maturidade?
Bem, eu se calhar já senti nos outras vezes, não é? Eu acho que é aquela coisa tipo da procura, não é? Tem a ver um pouco com o último disco, é aquilo que tu querias, era onde tu querias chegar. E a sensação disso é aquilo que de facto é mais importante. Não, não necessariamente eu ter a certeza sei lá, de que cheguei a um determinado patamar, mas não, é tipo aquela sensação de que estou sempre à procura e sempre à procura no, que no próximo seja uma sensação ainda mais plena do que é neste, portanto, acho que é mais
Isso é uma
por aí.
ideia muito bonita, é uma ideia muito fixe, é uma ideia muito gira, porque normalmente é essa coisa de pensar, se calhar, momento a momento, disco a disco. E o teu percurso é super interessante, é super curioso, para quem esteja mais desatento, né, que teria que estar. O que é que te move? Ou seja, é essa curiosidade, essa necessidade criativa? Quais são as coisas que te puxam os
Eu
cordelinhos?
acho que aquilo que mais move é eu fazer música que gosto de ouvir, não é? Aquilo que eu quero, no fundo, é fazer a música que quero ouvir. Ou que aquela música que eu gostava de ouvir, que não existe, não é? E é isso também que mais move, é aquilo que mais pica me dá e mais energia me dá para fazer música, é exatamente isso, é encontrar música que eu não conheço, não é? Que eu ainda não ouvi, não é?
E falando nisso, isso é uma ótima questão. Eu também queria falar contigo sobre isso, que eu acho, por vezes sinto que há pouco espaço para falar nos média sobre esta questão, sem ser uma questão puramente natural, que é uma questão de representatividade, pluralidade. Também te ouvi a dizer numa entrevista que há pouca representatividade da música. E é uma coisa que se fala muito entre nós, entre músicos e entre artistas, mas por vezes é difícil de pôr no discurso aberto, porque parece uma coisa negativa quando é uma coisa francamente natural, ou seja, há milhares de músicos de vários géneros, de vários estilos, a fazerem música portuguesa, não é?
Exato.
E tu pensas também assim, não é?
Eu
Pensas
acho
também que.
que é muito complicado, porque uma pessoa quando diz assim, sei lá, vamos dar nomes às coisas, pronto. Quando diz, eu estou farto de ouvir os Zambuja, eu estou farto de ouvir. Se calhar muita gente gosta e que pessoas estão aqui a comentar que podem gostar, mas eu estou farto de ouvir os Zambuja, eu estou farto de ouvir o Miguel Araújo. Eu não tenho nada contra eles, percebes? Mas isto parece que é quase tipo inveja. Ai, não, mas eles chegaram, eles têm um sucesso que tu nunca terás. Ok, está certo. Mas eu não sou obrigado porque as pessoas gostarem mesmo da minha música, eu gostar da música dos outros, não é? Essa tirania do sucesso. E nós sabemos muito, muito bem que as coisas às vezes que têm mais sucesso não são propriamente as melhores, não é?
Sim.
E no fundo, aquilo que eu defendo é que as pessoas têm direito a conhecer. As rádios, pelo menos as nacionais, não é? As privadas, uma pessoa não pode exigir isso, mas pelo menos as nacionais têm a obrigação de mostrar não só a minha música, que é uma parte, não é? Como a música dos outros artistas que não têm possibilidade de lá chegar, porque à partida não gostam. Ah, já, as pessoas não vão gostar disto, as pessoas não vão gostar disto. Não, as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que ter acesso a determinadas músicas para saber se gostam ou se não. É esse o ponto
De
de vista.
alguma forma, isto é uma questão muito importante e é uma questão que eu acho que deve ser debatida, lá está isso. E sinto por vezes, falo por mim, que não há muita abertura para. Lá está, porque parte-se do princípio que é uma crítica ou que é negativa, e não, é uma conversa até útil e tem muito a ver com outra questão que é a educação do público, ou seja,
Exato.
Porquê é que nós não temos público para teatro? Porquê é que nós não temos público para esta música ou para aquela? Está já demasiado comprovado em vários exemplos sociais que, havendo essa educação para e havendo essa promoção, as coisas acontecem,
Sim,
isso é um facto.
tem tudo a ver com a educação, de facto, tem a ver com criar novos públicos da maneira, informando as pessoas, não é? E é isso que está aqui a falhar, acho eu. Mas eu não tenho que ter uma, como é que é? Eu não tenho que ter uma opinião sobre tudo. Eu não quero ter grande opinião sobre isto. A única coisa que quero, de facto, é fazer música, não é? Mas, de facto, quando tu te preocupas, quando tu vês que há tanta música aí que aparece e tantos artistas interessantes e que tu vês que eles não têm hipótese porque não chegam às rádios, não é? E as pessoas vão achar sempre estranho aquilo. Há coisas que não são estranhas, as pessoas, pronto, é como o slogan do Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. É tudo assim, a maior parte das coisas são assim, funciona dessa maneira. No fundo, as pessoas têm que conhecer para poderem dizer que não gostam ou gostam, não sei.
Sem dúvida, muito fixe essa dica que deixamos aqui para a malta também poder participar e conversar. Há aqui muita malta que vai pondo alguns comentários. Eu vou pondo para ver se tu consegues ver aqui, por exemplo, Suzy Loren diz que gosta muito de Bizarra Locomotiva, um projeto no qual há uma grande história, não é? Como muitos mais. Desculpa, que isto está para aqui fracote, está com fraqueza, está a precisar de jantar,
E aqui a
estou a ver.
Colette também veio aqui participar. Direto. Olá.
Temos aqui um comentário do Rui. Rui, está aí o Rui, grande fotógrafo. Rui, se conseguires depois, se quiseres colocar no ponto de interrogação, não sei se estás a conseguir hoje, diz que enquanto as escolas continuarem a obrigar os miúdos a tocar flauta, nunca teremos público nem gestores de mercado musical com gosto.
Eu acho que, pronto, eu não sei em relação a isso. É muito complicada a questão da educação musical, porque nas escolas, e eu falo por mim, não é? Quando era miúdo, porque é quase uma imposição e é difícil. Por exemplo, a minha filha mais velha, eu não consegui que ela tocasse nenhum instrumento. Ela chegou até um tempo a aprender trompete, não sei o quê, depois desistiu. É muito complicada essa questão de ensinar os miúdos na escola, porque de facto. Naquela altura estamos todos fartos da escola, queremos não ser obrigados às coisas e as coisas têm que ser de uma maneira natural. Mas isto é uma fase, é uma parte da educação. Mas eu estou a falar mais da educação de mostrar as coisas que existem, não é? Mostrar as coisas que existem. Quando tu vês, sei lá, nós vemos a televisão, os filmes que passam, não é? A maior parte dos filmes. Agora também é verdade que as pessoas. Neste momento em que nós vivemos, as pessoas, se têm curiosidade, podem ir procurar, não é? Podem ir procurar e sabem sempre onde que encontrarão de certeza qualquer coisa. Eu, quando era miúdo, não, nem existia internet, não tinhas essa possibilidade de procurar nada, não é? Mas no fundo tem que se abrir as portas para pelo menos para que existam novos horizontes, não é? Para essas pessoas, não é só aquilo que eles veem.
Sim, boa. É uma ótima dica. Nós temos falado sobre essas, por vezes nas entrevistas falamos dessa coisa, que é uma coisa que é fixe, é uma coisa que é fiz falar e que o público também tem muito interesse, porque é mesmo isso, há esse mito de que o público quer uma coisa simples e fácil e seja lá o que for,
Pois
de certa forma é um certo mito. E eu às vezes até dou exemplo dos meus pais, que estão numa fase em que têm a chegar aos 80 e estão com uma mente super aberta e percebem isso que estás a dizer, ou seja, se eu apoiar esta coisa, ela vai desenvolver-se. Se eu for a este restaurante, ele vai ter mais clientes. Se eu comprar este disco. E as coisas às vezes são um bocadinho assim simples, nem é uma coisa, às vezes, nem é uma coisa absurda no político e tudo mais. Tu estás com muita vontade de tocar. Eu fui-te ver ao Mouk e foi espetacular. Como é que têm sido estes concertos e esta Combala, neste caso, mas não só?
Pois nós tocámos esse, agora vamos tocar agora na Super Rock esta quinta-feira e depois espero que haja mais concertos, mas estou também a definir ainda com a agência e ainda não há assim nada marcado. Mas foi muito bom, porque era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, com bala pelo menos tocar, e soube muito bem e foi uma coisa que. E no fundo é a razão de ser de uma banda, tocar ao vivo, não é? Também fazer canções e fazer as músicas é importante, mas tocar ao vivo de facto é a maneira onde nós sentimos o público, não é? Sentimos a ligação que existe entre as pessoas e a nossa música, e isso é uma coisa super importante.
Caso de Bala é que é o sétimo, oitavo disco,
Sétimo disco.
e algum tempo, ou seja, o disco passou algum tempito, ou seja, vocês como é que definiram a coisa para o vivo? Porque da forma como eu vi uma coisa super, super bonita, ou seja, como músico vi aquilo com, pareceu-me que tinha momentos de preparação e que soava super simples, que é uma coisa que eu adoro quando uma coisa passa super, super, apetece dançar, está tudo na batata, mas parece ao mesmo tempo que eu vali bastante trabalho de escolher o repertório, porque há várias, não é? Há várias canções, há
Pois.
vários temas. Como é que foi assim? Foi tranquilo ou vocês quiseram fazer algo assim tão limpinho que está incrível o som e tudo?
Pois, tivemos sorte também com os técnicos que trabalham connosco. De facto, isso também tem que se falar disso, que de facto os técnicos são muito importantes para o som das bandas, não é? E é um grupo, não é? Fazemos parte todos da mesma família, não é? Os técnicos, os músicos, os espetáculos são a soma das vontades destas pessoas todas, não é? Mas sim, os Bola têm, pronto, as pessoas ouvem o disco e percebem que têm muito, muito trabalho de produção, de pormenor, não é? Aqui, nesta preparação destes concertos, também deu-me gozo fazer isto com o Duarte e com o Vasco. Porque já tenho tantos, tantos discos que já posso escolher um caminho num concerto, não é? Eu digo isto porque eu lembro perfeitamente de ter tocado para aí no primeiro live. No primeiro live nos puseram a abrir para os White Stripes. E então nós tínhamos um álbum e algumas que tinha mais singles e tinha um álbum. E obrigámos a tocar 1 hora e meia. E até eu fiquei sempre traumatizado com isso, porque estás a abrir àquelas horas, à da tarde, um concerto que as pessoas vão para ver os White Stripes, e depois tens que tocar todas as músicas que não são para aquele sítio, foi horrível. E então agora, de facto, já não tenho essa sensação, não tive essa sensação, porque de facto tens muitas músicas que podes direcionar o espetáculo por muitos caminhos, não é? Há muitas músicas que ficaram de fora, que nos próximos concertos, se nos apetecer, podemos visitar, não é? Que é uma coisa que é de facto porreiro.
O disco Cidade Modular é apenas um disco, eu creio que só
É
tens
só
é um
um
disco.
ainda.
É incrível, é muito, é super fixe. E vamos falar também de música eletrónica. Tu dizes que despertaste, creio eu, tarde para a canção. Eu despertei tarde para a música eletrónica, seja lá o que isso for, né? E vou tentar fazer aqui esse casamento. O que é que. O disco é incrível. É a minha opinião, que ninguém pediu, mas eu vou dar. É incrível, super bom gosto nos sons e tudo
Obrigado.
mais. Lá está, eu despeitado para a música eletrónica, mas ainda assim tenho a opinião. E é isso, ouço muita coisa que está a sair, ou que tem saído. Como é, conta-nos um bocadinho assim, conta-nos e conta também aqui para a Rádio Universitária de Minho, para a malta que é um pouco mais distraída, e sabes que agora tanta música nova a sair, e a malta tem tendência a esquecer-se de artistas e compositores como tu, que fazem tanta coisa incrível há tanto tempo, e muita dela nem sempre chega de repente a toda a
Pois
gente.
é. É o que tu estás a falar da Cidade Modular, é uma música que é muito difícil, demorou muito tempo a perceber a música assim ambiental, porque aquilo no fundo é a música ambiental e eletrónica ambiental, porque a eletrónica, da maneira como vejo, muitas vezes está muito ligado com a música ambiental, seja qual for o tipo de sentimento que tu vais ter com aquilo que vais ouvindo. Na Cidade Modular, o que aconteceu foi que eu preocupei-me principalmente em que as pessoas sentissem qualquer coisa com aquilo que estavam a ouvir, em que houvesse um sentimento, em que não fosse por vaidades de produção, por vaidades estéticas ou o que fosse, que distraísse as pessoas de um determinado caminho que elas iam seguir. E eu descobri isso sozinho, não é? Descobri isso sozinho. Foi uma procura que eu fiz e que cheguei a essa conclusão. Eu não quero fazer um som que distraia as pessoas daquilo. Tenho que lhes dar variedade, mas tenho que lhes dar variedade de uma maneira que elas não sintam que a coisa vai evoluindo, porque eu tenho que sentir que a coisa vai evoluir, mas não vai evoluindo de uma maneira brusca, ou há um som porque queres mudar o arranjo e há uma parte, tipo na canção, que queres sobressair. Não, não tens que sobressair nada. Isso é de facto uma evolução, não é? Uma evolução, no meu ponto de vista, de compreender melhor este tipo de música. Não tenho pretensão de compreender totalmente, mas vou compreendendo melhor as coisas e, de facto, o que é importante na música. Como numa canção, o que é importante é dirigir as pessoas num determinado sentido e depois elas terem, sei lá, uma diferença, um sobressalto com aquela terceira parte, normalmente cá numa canção, e depois que volta outra vez ao refrão, esse tipo de coisas. Aqui não, aqui é manter as pessoas num estado em que de facto tu depois não queres sair. E não pode ser
Isso
uma
é muito
música de um
perigoso.
minuto, tens de estar muito tempo a entrar naquele espírito. É um bocado de yoga também, é um bocado de meditação, mas não tenho pretensões de saber grande sobre isso.
Muito fixe o que estás a dizer, porque tem tudo a ver com isso que eu estava a dizer de ter despertado tarde. Ou seja, no fundo, eu não faço assim grandes distinções. Eu tenho esta coisa de acreditar que a música é uma linguagem e os drones e os transes já estão lá desde sempre, os timbres e os sinais. Se são acústicos, elétricos, etc., para mim é tudo super interessante. Estás a ver? Eu vejo mais como uma coisa de linguagem, às vezes. Mas eu adoro ouvir esse tipo de música, lá está ambiental. E isso que tu dizes, para mim, a tocar, tem sido um desafio enorme. Essa coisa do. Eu durante muitos anos, habituei-me a isso: um A, B, C, A, canção, estrutura, técnica, não sei o quê. E de repente, eu percebo que o que eu gosto de ouvir é isso que tu acabaste de descrever, que não é muito fácil. Desconstruir quando tu não pensas assim, mas tu ouves assim e tu ouves assim, tu gostas de ouvir uma coisa ambiental que te leva e que te conduz, uma banda sonora, seja o que for, é super interessante, é por isso que eu adorei o disco. Mal ouvi, mal comecei a ouvir, fiquei logo completamente abismado. Onde é que a malta pode ouvir, ter o disco?
Os discos já há muito poucos, mas ainda há alguns no Bandcamp da
Ok.
Cidade Modular, e depois pesquisam e vai dar um Bandcamp. Há um site também da Cidade Modular onde estão os vídeos também do Paulo Brás, que ele fez os vídeos que acompanha cada música, e acho que também está no YouTube, acho que está
Ok,
por aí.
eu vou pôr aqui no final, malta, ok? Vou pôr aqui no final. Vocês estão muito caladinhos, tenho havido por aí um comentário a dois, este foi logo no início, que estava aqui a fazer testes, estão dois, ok? Muito bem. Podem participar, ok, malta? Aqui um ícone como ponto de interrogação, porque normalmente a malta, se faz mais perguntas ou comentários, fazem mesmo no fim, nós vamos estar aqui pouco tempo, e depois já não dá mais. Depois tem que ver o Armando ao vivo numa das suas muitas facetas. Sobre aí o percurso, eu sei que tu não olhas muito para trás, mas sobre o teu percurso, o que é que. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes musicalmente também, ou seja, um disco que nunca fiz, uma coisa que, sei lá, nunca fiz, hip hop ou qualquer coisa, e eu adoro esses desafios. Por vezes há quem diga que é preciso saber para fazer as coisas e tudo mais, mas hoje cada vez menos presto atenção, sei lá, esses ruídos de coisas, o que é que. Que é, o que é que não é, o que é que deve
E
ser.
tens que saber para fazer qualquer coisa, não é? Às vezes melhor é quando não sabes tanto. É
Pois,
mais
é isso,
fluido.
sabes? É verdade, é isso, sabes? Eu tenho estado preso a esta ideia, mas até na minha cena de aulas, de bateria e tal, que também havia uma frase que eu detestava, que é: quem não sabe ensina, que eu acho que é uma coisa terrível, acho que é uma coisa.
Que horror.
Que é tipo, ah, tu dás aulas porque tu não tocas e é vice-versa e tal, tá, tati, tá, tati, tá, 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 tá. Enfim, coisas assim, coisas do mundo, de uma parte do mundo artístico e musical que às vezes
Exato.
tem piada. Mas como é que tu te vês? Ou seja, como é que tu te vês e como é que tu achas que a malta te vê,
Pá,
artisticamente? Se
isso
uma
não sei
pergunta te vê.
como eles me veem, não sei. Epá, como eu me vejo. Eu agradeço sempre, todos os dias, o facto de ainda ter energia para fazer música nova e estar sempre constantemente com vontade de fazer música nova. É isso. Eu não me quero ver como grande coisa. A única coisa que eu quero é ter energia para fazer coisas novas e continuar a fazer coisas novas. De facto, isso é aquilo que mais me agrada. Porque no mundo dos sintetizadores há sempre uma fase em que tu não tens, não é? Porque quando era miúdo, os sintetizadores eram caros e era muito difícil ter, não sei o quê. E depois chegas a uma altura que passam 30 anos, não é? Ganhaste um dinheiro aqui, ganhaste um dinheiro, vais comprando um sintetizador, outro. E depois, quando chegas a uma altura em que tens bué, não fazes nada. Descobres que não tens energia já para fazer nada. E ainda hoje estava a falar com um amigo meu sobre isso. Que ele estava a falar que aos 60 anos ia reformar e depois montar um estúdio, não sei onde, não sei o quê, ou quando se reformar ia montar um estúdio, não sei onde, uma casa que ele tem. Ele disse: mas nessa altura vais ter vontade de fazer alguma coisa. E ele, epá, não me deprimas. E é verdade isso, pá. No fundo, o que eu tenho que agradecer é sempre a vontade que eu ainda tenho de fazer música. E isso é
É
uma
verdade.
coisa que não, que felizmente não tem diminuído. E isso é só isso que eu me vejo. Eu vejo-me com um gajo que tem a sorte de ainda ter vontade de fazer aquilo que gosta.
Bom, e sobre esses modulares, eu que estou mais fora da cena, tu já vens com isto há bastante tempo, ou seja, tu estás com os synths e os modulares há bastante tempo. Eu reparei nos últimos anos que é uma espécie de tendência ou moda.
É.
E assim, não é a malta que já vem há mais tempo? Como é que, qual é esse bichinho? Como é que ele funciona? Eu tenho muita curiosidade para saber mais sobre essas.
Há um documentário que depois eu passo-te, que é o I Dream of Wires, que é um documentário que eu vi quando comecei a entrar mais nos modulares. E então aquilo é um documentário que fala sobre os músicos que usam aquilo para instrumentos, e depois fala também ao mesmo tempo das pessoas que compram grandes sistemas modulares, tipos que têm dinheiro, não é? Tipo estes novos nómadas digitais, imagina, não é? Têm dinheiro, compram grandes sistemas modulares e a única coisa que eles chegam à noite é ligam aquilo e fazem o som, e depois no outro dia vão, desligam, gostam, não sei o quê, e fazem quase como terapia. E eu naquela altura que dizia, isto é horrível, isto não é música, não é? Mas depois descobri que não é assim. E há muitas linguagens nos modulares. Os modulares é uma coisa que é, ou pode ser copiar um sistema de um sintetizador normal, mas pode ser também muita outra coisa. Muita outra coisa. E é engraçado, vocês não sabem, mas a maior parte das pessoas não sabe, mas há um construtor em Portugal, há dois. É o ADAC e a ION. E tanto um como o outro são excelentes, são muito bons e estão no mundo. Por exemplo, a ADAC, o último, um módulo que ele fez, que é um módulo granular, não quero falar muito técnica, foi
Sim, mas
considerado um dos módulos do ano passado, não é? Assim como nas revistas de especialidade, não fui eu que disse. E é um ADAC de sempre, desde sempre, que tem uma postura que é levar os modulares a um outro nível. Tudo muito digital, mas permitir a integração com os outros analógicos. Eu não quero falar muito desta parte
Isso é brutal.
teórica.
Não, mas isso é super interessante, a sério. Isso, pelo menos é para mim. E tenho a certeza que não é só para nós. Tenho a certeza e a malta até já pode confirmar. Quem estiver a ouvir até
É
pode
Ion.
confirmar.
Eu vou escrever aqui no comentário, não é?
Força, é isso. A DAC é que
Ion
disse.
e. São dois, ADAC. Eles são duas marcas de pessoas que se tornaram meus amigos com o tempo, em que são mesmo dotados, são mesmo o Dayan, o Ruben é mais tradicional na cena eletrónica, mais como sintetizadores analógicos, não sei o que, vai um bocado buscar essa linguagem. E a ADAC, o André, é uma coisa muito mais, sei lá, muito mais. Não que o outro não seja futuro também, mas a ADAC é como se fosse, sei lá, um computador a controlar sintetizadores de uma
Sim,
determinada maneira, como processador de efeitos ou como randoms e coisas assim.
super
É
fixe,
super fixe.
incrível.
É super fixe, é incrível que é cá em Portugal, percebes? É ali, eu conheço hoje e dou-me com eles, e são os gajos, são
Sim.
muito bons, são as coisas que eles fazem é o nível ao melhor do que os melhores, é muito bom.
É uma dica valiosíssima e até já estou com vontade de.
Pelo
Olha, toda a gente aí a mandar.
menos respeitar, porque de facto nós convencemos que isso é impossível acontecer aqui em Portugal, e não, é mesmo engraçado isso.
Outra coisa gira, né? Mas não queria que fosse uma pergunta complexa, mas tem a ver com isso que estás a dizer. Muitas vezes eu ouço música feita em Portugal, eu ainda penso assim, porque, como tu dizias numa certa entrevista, de jeito de piada, eu ainda sou do tempo, ou seja, ainda sou do tempo de ouvir uma coisa e perceber automaticamente que era portuguesa, porque o
Certo.
som, tal, a mix, a produção e tudo mais. E agora já não tem nada a ver, ou seja, e nós no passado, a nível de contexto, eu creio que é uma coisa que temos muito esquecida, e na nossa música popular temos experiências incríveis dos anos 70, de bandas incríveis, cenas, de banda de casaca, etc, etc. E fazemos música muito boa, ou seja, é mais tramado, de alguma forma, ou é igual fazer música em Portugal, com tanta longevidade como tu fazes, ou é assim em todo lado, ou há sítios piores.
Eu, entretanto, sim, não percebi bem, mas comparar com outro sítio, eu não faço ideia. Não é que nunca fiz música no sítio, não faço ideia. Ah, pá, mas a fazer música em Portugal há de ser difícil, e continuar a fazer música há de ser difícil, como em todo o mundo, não é? Muitas vezes é tipo a maior dificuldade é nossa, não é? Porque temos, se queremos viver da música, tens que fazer mais coisas do que aquelas que tu achas que vais fazer, não é? Sei lá, tens. Às vezes eu tenho a felicidade de vez em quando fazer uma publicidade, de vez em quando fazer uma música para um filme, uma coisa qualquer, e isso de facto é importante, não é? É importante porque é outra fonte de rendimento, e além de ser outra fonte de rendimento, é também um exercício que tu vais fazendo, não é? São exercícios que também te enriquecem, e muitas destas coisas que eu aprendo em música para filme ou música para publicidade acaba por também ser importante para a minha música, não é? E isso acho que é uma coisa que é muito muito proveitoso, fazer muitas coisas e fazer também produções, e eu também sou um apaixonado, sou muito apaixonado pela técnica, pelo som. Isto deve vir muito disso que tu estás a dizer. Quando nós éramos miúdos, sei lá, os meus primeiros discos, eu não conseguia, eu ia a um estúdio e nunca ficava satisfeito com o som, não era aquilo, achava sempre que não estava bom, que era qualquer coisa, era um bocado aquela coisa de soava sempre a português, não é? No mau sentido, não é? E depois tu habituas-te a tentar por ti encontrar o teu caminho. E então foi isso que me levou também muito à música eletrónica, foi exatamente isso, é ter um controle um bocadinho maior daquilo que tu fazes, daquilo que chega às pessoas, vá lá.
É ótimo, permite-te ter uma estrutura, não é? Ou seja, consegues dar estrutura às tuas ideias
Exato.
mais
E
facilmente,
não
não é?
precisas estar dependente de ninguém. A coisa que eu isto é uma coisa que é engraçada. Quando eu era tive uma banda que era os Icmooks, e que era uma banda de Icmooks, que era foi onde ainda fizemos algumas coisas, fizemos um disco, ainda ganhámos uns concursos em 88, e num concurso muito grande que havia da Pepsi, não sei o que, aquilo tinha tudo para correr bem, mas depois só editámos o disco em 94, e nessa altura já tínhamos acabado. Mas os Icmooks tinham uma coisa que era, ensaiámos tipo ao fim de semana, e eu estava tipo a semana toda obcecado com música, e só conseguia partilhar isso ao fim de semana e criar isso ao fim de semana, e era uma coisa que me frustrava imenso. E então, a partir do momento em que eu consegui, pá, que decidi, porque eu era guitarrista, decidi, eu vou comprar um sintetizador e vou partir daqui uma workstation, não é? Que me permitisse ter o controle sobre isso. E foi assim que eu fiz, foi assim que eu comecei, com uma workstation que tinha oito sons e que me permitiu ter um controle maior da música que eu faço. Depois foi daí que eu fiz logo os Bizarro Comitiva, não é? Fiz os Bizarro Comitiva, fiz os Boris Ex Machina antes disso, depois Bizarro Comitiva, e depois a partir daí fiz sempre coisas porque de facto tinha a possibilidade de fazer sozinho. Vá lá.
E o tal da necessidade, não é? Se faz a virtude, ali está aí um comentário do Sandro, que vem mesmo a calhar, que diz que és o Trent Reznor. Eu diria que o Trent Reznor também pode aprender aí uma coisinha ou outra. Já deste aqui umas dicas valiosas.
Olha, que é engraçado que o Trent Reznor também se está a ligar muito à música para filmes, mas isto é tipo mercado, e quando há esta coisa de género, és o Trent Reznor não sei quê, Tuga, não sei quê, eu nunca poderia ser o Trent Reznor Tuga, porque eu, ou uma coisa de semelhante, não é? Porque eu não, se eu fizesse a música que os Nine Inch Nails fazem, se em Portugal só fizesse aquela música, estava lixado, não é? Não, porque não há público para os Nine Inch Nails. Agora, talvez, passado destes anos todos, até poderia ser, mas durante não sei quantos anos tu não conseguias viver com aquilo que faz. E é de facto a parte da internacionalização é muito difícil cá em Portugal, não sei. Se calhar sou eu que também não. Se calhar é porque eu também não sou muito, muito dado à parte da promoção, não é? Não, falar
Sim,
dos Trent Reznor não é só falar de Nine Inch Nails, é verdade.
Sim. E
Eu
estraga
via, e
também
aquilo que
um.
é uma coisa engraçada, uma coisa que me chateia um bocado, me chateia porque eu hoje fui convidado para fazer a banda sonora de um filme, fiz agora há pouco tempo, e era uma comédia romântica. Ok, era do amigo meu, que é o João Maia, o realizador, e fui convidado para fazer a banda sonora. Primeiro convidaram-me para fazer umas canções. Então eu fiz as canções como se fosse uma senhora que nos anos 60 escreveu uma canção, depois uma canção como é que era? Uma canção que tinha que ser assim romântica e tal, não sei o quê, para o filme, e depois outra canção que tinha que ser também romântica, mas ilustrar uma banda de um protagonista do filme que também era músico e tinha qual era a música que ele faria naquela altura, neste filme. Não podia ser muito evoluída, não é? E depois, além disso, tens que fazer a música para o filme, e os ambientes e não sei o quê, daquelas coisas todas. E eu começo a pensar: fogo, mas como é que tu fazes a música para o filme e tens que ser estes gajos todos ao mesmo tempo, não é? Porquê é que não é um gajo a fazer as canções? Não há dinheiro, eu sei que é a razão é essa, não é? Porquê é que não vai ser um tipo a fazer as canções, outro que faz as partes orquestrais que tem que ter, não sei onde? Pronto, a música de um filme deveria ser não sei quantas pessoas a fazer. Agora, sei lá, se cá em Portugal alguém tivesse a ousadia, vá lá, de fazer a música que o Trent Reznor fez para o filme do Facebook e não sei o quê, bem, aquilo. Não havia nenhum produtor em Portugal que aceitasse aquilo, não é? Que era muito fixe, espetacular,
Sim,
muito bom. Mas é muito difícil cá em Portugal tu mostrares as tuas ideias. Os produtores são, a maior parte dos produtores já têm uns anos, têm ideias muito pré-concebidas. Eu estou a falar de cor, não é? Não estou a falar de todos. Aqueles que eu lido têm-me aparecido muito, muito, muito assim. Quer
ou
dizer, não,
seja,
nem sempre, não é? Mas é muito
no
difícil
fundo.
tu levares as tuas ideias avante quando há tantas coisas já pré-definidas.
Sim, é verdade. E hoje falava com uma amiga da Alemanha e curiosamente ela dizia-me isso, dizia-me, ou seja, para dizer o quê? Porque esta cultura de nicho, no fundo é uma cultura de nicho, creio que está a melhorar e creio que está a evoluir em alguns sentidos, mas não é suficiente. E quando há festivais interessantes, muitas vezes, era por isso que eu ia falar nessa conversa, por vezes a malta vem mais de fora, ou seja, ela estava-me a dizer isso, ela estava-me a dizer, epá. É fixe, se calhar vis aí tocar porque vais ter mais facilidade do que eu, porque eu estou aqui na Alemanha, mas a malta vem para estes festivais, vem mais facilmente fora. E eu pensei, olha, curioso, ou seja, deve ser uma coisa que já é habitual. Ou
É
seja,
tudo lá, né?
ainda quando há um festival, né? Quando há uma cena de assinatura com programação, ainda assim, ainda há muita presença estrangeira, que não há problema nenhum, né? Que não há
Ah,
problema
claro que
nenhum.
não. Foi claro que não. Eles vêem muitas das coisas estrangeiras que vêm é mesmo para também nos abrir os olhos, não é? E é muito
E
bom.
é isso. Eu acho que talvez alguns bons exemplos, o que tem feito é residências, intercâmbios e produção para ir lá. Isso sim acho que é uma cena que desperta muita curiosidade na malta, para a malta mais nova principalmente,
Sim.
verem artistas de cá fazerem coisas com artistas lá, depois juntos nos festivais. Está aqui o Sandro diz, e muito bem, não é? Estava a dizer, estava a fazer esse comentário interessante, porque é muito interessante, porque tu de facto tens uma produção incrível. E seria distraído, no mínimo, não falarmos disso aqui, porque há malta que te pode estar a descobrir e bem, o que é fixe na longevidade é que há malta que te pode estar a descobrir agora, ou seja, e ouvir amanhã na
É
Rádio
bom, pai,
Universitária,
isso é bom.
não é? E essa malta que te vai ouvir, sem pretensão, sem seja o que for, o que é que tu gostarias que eles fossem, o que é que tu lhes sugerias da tua carreira, seja assim, traços lá.
É assim, se quiserem ter uma ideia geral daquilo que eu sou, têm que ouvir pelo menos um álbum de cada um das bandas que eu tive, não é? Já nem falar do Music Moves, que isso já foi há muito tempo, mas cheguei lá. Dos Bizarre, por exemplo, tinham que ouvir o Bestiário. Depois, a seguir dos Bullet, pá, não sei, ou escolhiam ou o Torch Songs, ou já nem lembro do nome do álbum, Rasparta. Ou, bem, pronto. Já foi há tantos anos. E aí eu ficar confuso, não é? Como é que o gajo que faz isto faz a outra coisa? Depois só vi sair os Bodies Like Machina, que foi tipo os primórdios de quando eu estava a desenvolver ainda uma voz de fazer canções, Se calhar não vale a pena ouvir esse. Mas dos Baldes tem que ouvir o último. Pronto, tinha que ouvir o último, que é isso que eu. E a Cidade Modular. E os Knock Knock, já agora, sei lá.
E não, não,
Gravidade,
sim.
portanto, das Knock Knock. Pronto, tinham que ouvir para aí uns 5 ou 6 álbuns para me compreenderem. E acho que isso é uma coisa que me dá muito gozo. Nem sempre percebiam que é a mesma pessoa que está a fazer aquilo tudo. Não é? E isso é uma coisa que é uma coisa que me dá muito, muito gozo. E é também é. Eu acho que já não tenho necessidade de estar sempre a mudar. Estar sempre a mudar como tinha há uns anos atrás. Mas não sei. Deixa ver. Deixa ver. Mas de facto, aquilo que eu fiz com os Bullet era exatamente aquilo que eu queria fazer naquela altura. E depois que depois. E os Bala vão evoluindo, porque os Bala. Eu escolhi, entre aspas, para ser a banda que me vai acompanhando no tempo e vai acompanhando a minha evolução. E é de facto isso, como pessoa também, como ser humano. E é isso que eu procuro, é uma banda que vai sendo comigo.
Muito bem. Armando, eu não te vou tirar muito mais tempo, já nos esticamos um bocadinho. Isto amanhã vai passar num programa português suave, portanto temos de encaixar no programa de 1 hora. Mas tu tínhamos uma dica, uma coisa que tu ouviste há pouco tempo nacional, não sei se te lembras, na altura partilhaste comigo, queríamos deixar cá, eu lembro-me qual era, creio
Sim. Ai,
eu. Vai à
vai à
praia, é isso,
praia,
não é?
vai. Desculpa, pá. Eu estou a ficar constipado e fico completamente. Pá, eu gosto muito dos vai à praia pela liberdade que eles têm. E eles têm uma música agora que eu adorei. Acho que é o Vento nas Costas, não é? Eu acho
Creio
que é. Que é o Vento.
que
Creio que
sim.
sim. Epá, eu gostei mesmo dessa música. Da maneira como a música evolui, gostei muito baseada no baixo e depois vêm umas vozes. Na parte mais técnica, gostei muito da maneira como evolui, gostei muito da letra da canção também. E acho que sim, precisamos de coisas assim, um bocado fora, como os vai à praia, para que se tornem mais naturais e normais.
É fixe, na altura fui ouvir como nós marcamos a entrevista com alguma antecipação, eu ouço sempre as dicas e por vezes eu já conheço, outras vezes não, mas já passou algum tempo e é curioso, a memória dos nomes, não é? É curioso, são muitos
Absurdo.
nomes, muitas músicas,
Não,
é
mas eu sabia
impressionante.
perfeitamente que era isso. E era tipo uma coisa que eu já mencionei mais outra vez. Só que agora estava aqui
Sim, e eu
com o festival.
também não me lembro dos nomes das músicas nem nada, mas eu estive a ouvir o
Acho
disco, ou
que é
seja,
Vento das Costas. E eles também tinham aquela que era o single da. Mas não lembro o nome também da música, mas era muito fixe. Sim, meio punk. Olha o Sunset Mission também, mas não, isso é Vem cá
muito bom.
os Born Under Club of Gore, a Vila do Conde. É uma sugestão também, porque as pessoas. Mas isso não é português.
Ok. Eu vou tentar escrever aqui tudo no final. Não sei se a malta conseguiu ouvir bem. Nós tivemos aí um cortezinho. Esta última banda que tu referiste.
Assim, os Born Under Club of Gore.
Ok.
É BOER Under ER Club of Gore.
Boa. Armando, super dicas. Olha, vês, eu não preparei grandes perguntas, mas tu deste excelentes respostas, portanto, e deixaste aí umas dicas
Eu
incríveis.
espero que
Super
tenham gostado.
prazer falar
É
contigo,
um
como
prazer.
sempre, não é?
Temos de falar mais.
Sim, sem dúvida. Algo me diz que sim, algo me diz que sim.
Algo diz que sim.
Pronto, olha, e eu vou mandar abraços para a malta que esteve aí, fielmente,
Obrigado
e
a todos.
que recebeu as perguntas. E abração para ti
E
e
abraço.
até breve. E olha,
Até breve.
e tudo bem. Muito obrigado
Fica
mais
bem.
uma vez.
Muito obrigado.